Programa Rede News de volta na rede. Hoje, em especial, a gente está conversando com a pré-candidata pelo Partido Progressistas, a Ana Paula Junqueira Leão, falando sobre um pouquinho da carreira, as propostas. Estamos respondendo aqui perguntas dos nossos amigos ouvintes. Ana Paula, o Daniel de Uberlândia diz que está acompanhando pelo Instagram e está gostando muito e diz o seguinte: sabemos que em Uberlândia você fez muito pela saúde e como é que pretende trabalhar nessa pauta enquanto deputada, caso seja eleita? Até complementando o que a gente já está falando bastante de saúde, né?
É verdade. Dando continuidade no que a gente veio falando da saúde, a saúde precisa ter gestão. E o que, que os pequenos municípios precisam? Eles precisam ter a mínima condição de atendimento à população. Porque hoje é fácil, é mais fácil para os prefeitos adquirirem ambulância, pedirem ambulância e mandar o paciente para outra localidade. E isso dificulta muito, porque se acaba separando a família fica sem ter notícia do paciente, sem saber como é que ele está, o que, que ele está acontecendo, ou tem um gasto mais excessivo, né, com aquilo ali. Eu acho que os municípios têm que estar... Eu sou uma pessoa municipalista, sabe, o Ricardo? Eu acredito que a gente tem que ter recursos e condições dos municípios darem um bom atendimento de qualidade, de educação, de saúde, de infraestrutura, sabe, de agropecuária, geração de emprego e renda. O dinheiro que a gente recebe, os impostos que a gente paga, grande parte vai para Brasília. Depois o prefeito tem que ir lá com o pires na mão, pedir ajuda para que o dinheiro retorne para o município. Então eu vou defender muito os municípios nesse sentido, de que ele tem que dar condições para que as famílias sejam tratadas no próprio município. Não sei que seja uma coisa mais complexa, que, né, com uma maior gravidade. Acho que os hospitais têm que... É a menor condição de atender bem aquilo ali, de absorver a atenção primária dentro do próprio município, entendeu? E algumas coisas da atenção secundária também, né? Que isso é feito em outras localidades. Por exemplo, Uberlândia, vai a maioria para Uberlândia, uhum, entendeu? E os municípios precisam ter um pouco mais de condições de cuidar dos seus pacientes. Existem cidades que não, lá na minha região, lá no Triângulo Mineiro, existem cidades que não nascem mais crianças. As crianças nascem nas cidades vizinhas e são registradas na cidade. Isso não pode acontecer. O município tem que ter condições de ter, sabe, de fazer parto, de ter ginecologista, de ter o atendimento para a mulher ali. Vai facilitar muito mais a vida da família, a vida das pessoas, entendeu? E da própria cidade. Isso é muito importante.
Muito bem, tem mais uma pergunta aqui que também é relacionada à questão da saúde. Boa tarde, bom dia, né? Sou do sul de Minas e eu vi nas redes sociais sobre o condomínio do idoso. Poderia explicar o que é isso e como funciona?
Condomínio do idoso é o seguinte, é um projeto lindo, maravilhoso. A gente construiu ele na administração de Odelmo de 2005 a 2012, quando ele era prefeito. E conversando com um primo que é suíço, ele até já faleceu, e ele contando pra gente que a Sociedade Suíça Brasileira em São Paulo, os idosos tinham um condomínio e pago, aonde não se separava marido e mulher, irmão e irmã, tio e tia, parentes, né? A família, não se separava a família. E eu fui a São Paulo, conheci e fiquei encantada com o programa. E aí resolvemos fazer em Uberlândia. Então é um condomínio fechado. Tem 24 casas e 36 casas. As casas têm nome de pássaros, entendeu? Um condomínio mesmo, fechado, murado e perto sempre de um SEAI. O que é um SEAI? Um SEAI é um centro de atendimento ao idoso. Então lá no SEAI você tem dança, você tem curso, você tem informática, você tem hidroginástica e o condomínio junto. O SEAI é aberto para toda a comunidade e o condomínio é em parceria com o Ministério Público Federal e Estadual, onde existem vários critérios para que os idosos vão para lá. E a gente não separa os idosos. Então vai o marido e a mulher, vai dois irmãos, duas irmãs, três irmãos, entendeu? Uhum. E ele, o objetivo dele é não separar as famílias, porque nos asilos vai marido para um lado, mulher para o outro, irmã para um lado, irmão para o outro. E o condomínio do idoso, ele é todo gratuito em Uberlândia para a população. E ele, a gente não tem essa, a gente não separa as famílias. As famílias vão até o final, porque a essência, né, da vida, da coisa mais importante da vida da gente é a família. Então a gente não pode separar. Então a gente tem que deixar unido. E se Deus quiser, a gente vai conseguir ainda construir muito mais.
Muito bem. Você que está nos ouvindo, se tiver alguma pergunta, quiser mandar aqui para a pré-candidata Ana Paula, é DDD 35 999 70 0955, DDD 35 999 70 0955. O Ricardo Gaúcho apicultor falou assim que você não falou nada da polinização. Temos muitos problemas com a morte de abelha por uso indiscriminado por alguns, né, dos pesticidas. Uhum. Não somos contra o uso, mas precisamos ser mais rigorosos no controle.
Sim.
Ele falou que a UAI realmente é um diferencial muito grande, né? Já foi lá várias vezes, foi internado, muito bem tratado. E pergunta para ela se ela quer apoiar tanto o consumo do mel na alimentação, por que que a prefeitura suspendeu a compra de mel para a merenda escolar?
Olha, eu não estou sabendo ainda que a prefeitura suspendeu a compra de mel. Uhum. Mas vou procurar saber por quê. Porque o mel faz parte, ele é essencial para a criança. E não só para criança, para adulto, para idoso, para todo mundo. Eu, pelo menos, eu tenho vício de pegar saquinho de mel e todo dia pegar um saquinho de mel. Mas vou procurar saber por que que isso aconteceu, já que ele é tão importante, a gente apoia isso e o Adelmo também apoia isso.
Tá aí, Ricardo, sua pergunta, né? Obrigado pela participação. O neto que apareceu agora, o Neto Junqueira, mais conhecido como seu irmão, perguntou do programa Maria, eu acho que é o Salve Maria, né?
Uhum.
Que ela já falou aqui, Neto, anteriormente, o pessoal já perguntou bastante, que é um programa interessante. Voltando um pouco nesse assunto, a gente acompanha, né, Ana Paula, que infelizmente, eu não tenho números aqui para dizer, mas muitas mulheres sofrem violência. E é um caso assim que chega a dar desespero só de imaginar, porque a mulher, ela, às vezes, ela sofre uma violência verbal, depois a violência física, às vezes ela procura um atendimento, quando tem coragem, às vezes ela tem vergonha, se sente culpada, muitas vezes não procura atendimento, muitas vezes não fala nem com alguém da família, mas às vezes, no caso mais extremo, vai na polícia, faz um boletim. E às vezes tem aquelas medidas protetivas que nem sempre funcionam e a mulher acaba morrendo, né? Quantas que não acabam morrendo por essas violências aí? Então esse programa Salve Maria. Esse aplicativo, ele em princípio funciona lá em Uberlândia e algumas cidades da região?
Isso, lá em Uberlândia tem alguns estados que ele também já está funcionando.
Já está funcionando.
É a prefeitura fazer contato. Lá na prefeitura de Uberlândia a gente tem uma empresa pública de informática, que é a ProdaUB. Uhum. É só fazer contato. Na ProdaUB ela disponibiliza toda a tecnologia para que a cidade tenha esse programa nela direto com a polícia militar.
Então fica a dica para os amigos ouvintes, os prefeitos da região, né, que quiserem implementar na sua cidade o aplicativo Salve Marias, que é um aplicativo que tem um botão ali de emergência, onde uma mulher, se estiver sendo vítima de violência doméstica ou qualquer tipo de violência, né, ela vai apertar um botão, os órgãos vão ser comunicados imediatamente, a polícia, né?
A polícia.
E a partir daquele instante, aquele celular passa a ser rastreado. Caso ela, por exemplo, apertou o botão e fugiu com o celular no bolso para não apanhar, para não morrer. É uma iniciativa muito interessante. É um programa, um aplicativo de celular muito interessante que tem números assim de vidas salvas. Depois que elas utilizam esse aplicativo, elas vão para essas casas de acolhimento, casa da mulher, né?
Isso. E lá elas têm todo atendimento que elas necessitam. E são encaminhadas também para cursos profissionalizantes, para o emprego já depois do curso profissionalizante. E as que já têm alguma formação são encaminhadas para o Cine, que a gente encaminha para emprego também.
Muito bem. Bom, as perguntas aqui, o pessoal não. Acho que o pessoal já está bem satisfeito com as participações, as perguntas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pode mandar para a gente no nosso DDD 35999700955. Nós falamos sobre saúde, falamos sobre a questão da área do agro, da apicultura, dos produtores rurais. Eu queria falar sobre a questão da educação, Ana Paula, que é inclusive um questionamento que a gente fez aqui. Um ouvinte mandou uma pergunta para um entrevistado dessa semana, que foi o Aurélio Suenes, sobre a questão do homeschooling, né? Que está sendo discutido no Brasil, a possibilidade de pais que queiram ensinar os filhos em casa, depois submetem essas crianças a algumas avaliações. Como você vê o homeschooling no Brasil?
Eu acho que o Brasil ainda não tem, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que o Brasil ainda não tem condições para ter o homeschooling implantado.
Certo.
Entendeu? A gente tem que fortalecer as nossas escolas, a gente tem condições para isso, a gente precisa melhorar, capacitar os nossos professores, melhorar a qualidade de trabalho deles dentro da sala de aula, porque também temos solução e temos como fazer muita coisa boa dentro da educação.
Da educação como ela já é a tradicional hoje, né?
Exatamente. Por exemplo, agora que a gente teve essa pandemia.
Sim.
Isso, a pandemia, de certa forma, ela foi para a educação péssima.
Sim.
Né? Porque nós estamos, pelo menos em Uberlândia, a gente está com um absenteísmo muito grande. As pessoas não estão indo, não estão querendo voltar para a escola. Então, a gente está fazendo busca ativa, buscando as crianças de volta. E a prefeitura forneceu os tablets para os alunos que não tinham condições, inscritos no CadÚnico.
CadÚnico.
Do Bolsa Família. Ela forneceu os tablets para a criança aprendesse e continuasse a estudar em casa. Conseguimos, junto à TV Globo, a integração lá, um canal específico para passar as aulas.
Olha só!
Entendeu? Então, quando você tem uma gestão, quando você tem interesse em fazer alguma coisa, dá para fazer, Ricardo.
Então.
O Brasil tem jeito. Entendeu? O país tem jeito. Todos os nossos municípios têm condições para isso. Sabe, os estados têm condições para estar melhorando as escolas, sabe, fazendo boas coisas, as nossas crianças estudando. O que a gente vai deixar para o nosso país de bom é a educação.
Uhum.
Né? Com a educação a gente consegue tirar as crianças da droga, é igual a cultura. Né? A cultura, muita gente não gosta de falar, não cultura é não sei o quê,
é bobeira.
Né? Não é. A cultura é inserção social. Ela tira as crianças da droga a hora que ela aprende a tocar, ela passa a apaixonar por aquilo ali, fazer uma orquestra. Lá em Uberlândia, a gente tem como exemplo a nossa banda municipal. Ela trabalha com crianças por conta dela, não foi nem ideia nossa. Foi um projeto da própria banda, com crianças de risco, entendeu? Então, eles ensinam nos horários vagos, eles vão para a sede da banda para ensinar para as crianças, sem receber, como se toca, como se trabalha com instrumento, se mexe, para incentivar o menino com aquilo ali. Então, isso é muito importante, bem como esporte. Né? O esporte você tira, ele é fundamental para a gente tirar as crianças das drogas, para dar força para a cidade, para a criança ficar forte, ter saúde e não ter tanto problema no futuro de saúde, né?
E emendando a minha pergunta sobre a questão da educação, a nossa amiga ouvinte aqui mandou: quais as medidas para melhorar a educação no país e como a atuação do legislativo pode influenciar na qualidade das escolas?
De várias formas. O legislativo ele pode começar a se interessar mais e a trabalhar mais junto com o Ministério da Educação para ver as políticas públicas de educação melhorando. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que tornar a escola atrativa para a criança. Né? Hoje a gente ainda está lá atrás.
Uhum.
A escola tem que ter alguma coisa hoje que seja atrativo para a criança. Por exemplo, robótica, coisas mais modernas, ter aula mais modernas. Eu acho que a gente deveria. Eu sou da época que existia Moral e Cívica, existia o SPB, que é a Organização Social da Política Brasileira. A gente não tem que doutrinar as crianças, a gente tem que ensinar para elas a política, o que elas têm direito e dever. Não é doutriná-las, é ensiná-las os seus direitos e os seus deveres como cidadã.
Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo. Pessoal do Instagram, segura aí que a gente corta o áudio na hora do intervalo, mas a gente volta rapidinho. Você que está nos ouvindo no rádio, o bate-papo está muito interessante. Já estão chegando outras perguntas aqui. O pessoal mandou mais perguntas e quem quiser mandar, DDD 35 999 70 0955. 999 70 0955. A gente volta já.